Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Telecast que vai analisar a derrota do Sport por 3-0 para o Santos na Vila Belmiro. O Sport que chega ao nono jogo sem vitórias na Série A. Em 9 partidas, o máximo que o time conseguiu foram 2 empates. E vai mergulhando aí numa crise profunda e com risco, pela primeira vez, de fechar uma rodada dentro da zona de rebaixamento. Seria justamente a rodada que fecha o turno, né? Nesse domingo aí, dependendo do que acontecer com Vitória e com Vasco na segunda-feira, o Sport pode acabar perdendo mais 2 posições. Nesse momento que a gente grava, ele é o 15º, ele pode fechar essa rodada ainda em 17º. Mas antes de qualquer preocupação com os números, esse programa vai focar, obviamente, na análise do que aconteceu nos 90 minutos lá na Vila Belmiro, estreia de Eduardo Batista. E para fazer esse programa, eu estou aqui com Lucas Fittipaldi, Rodrigo Carvalho na produção, nas bases. E vamos lá, vamos ver o que é que a gente consegue extrair dessa nova derrota do Sport. Lucas, por alguns momentos, por alguns recortes da partida, eu consegui enxergar um Sport um pouco melhor. Eu consegui enxergar um Sport que até mereceu, repito, em alguns recortes da partida, até mereceu chegar 1-1. A gente viu essa possibilidade do empate concreta diante dos nossos olhos, mas a expulsão de Rogério foi um fator que complicou um jogo que já iniciou complicado, né? Eu diria que foi um jogo em que o Sport cavou alguns buracos, a começar por um gol sofrido logo na primeira bola do jogo. Mas a gente vai aos poucos tentar explicar como um jogo que foi, na maior parte do seu tempo, equilibrado, terminou em 3-0, e como o Sport contribuiu, digamos assim, para que o Santos tivesse a facilidade e a tranquilidade na partida. Qual a tua visão, Lucas, desse Santos 3, Sport 0?
É, Fred, eu acho que a primeira coisa é justamente a gente não pegar apenas o placar e tentar embalar nessa sequência desastrosa que o Sport vem tendo, né? No discurso de terra arrasada, pegando só o placar. Né? Porque, como você falou, tem pontos para serem observados a partir do jogo, né? Da atuação do Sport, independentemente do resultado final, né? Desse buraco que o Sport se meteu profundo e não consegue sair. Né? São 2 pontos e 27 agora, né? Segue a conta. Pense num estrago, numa campanha, essa sequência do Sport. Mas, enfim, vamos para o jogo, que é o que esse Telecast se propõe. Né? E é como você falou, Fred, eu acho que a gente precisa dividir o jogo, retalhar ele em algumas partes para poder fazer essa análise. É, eu acho que o primeiro corte é justamente no gol, né? O primeiro gol do Santos, que sai ali no primeiro minuto, né? No segundo minuto, com 1 minuto e pouco, o Santos abriu o placar com Eduardo Sacha. E o que é que acontece ali, de mais grave, ao meu ver? Acontece que tudo que Eduardo Batista tinha planejado, né, com a mudança, sobretudo com a saída de Felipe Bastos e com a entrada de Ferreira, vai por água abaixo naquele momento, né? Porque não durou nem 2 minutos o planejamento que ele tinha feito de jogo. Porque qual era a proposta clara de Eduardo? Tentar fazer um time fortalecer a pegada ali no meio de campo, tentar fazer um time mais pegador para ir segurar o empate. A ideia era essa. E no momento que você toma um gol com menos de 2 minutos, você já fica obrigado a sair para ir buscar um empate. Né? A partir do momento que você está perdendo de 1-0, você já não tem mais esse direito de jogar tão fechadinho, né? Tão como imagino que fosse o planejamento de Eduardo. Então, foi muito danoso aquele gol em tão pouco tempo, né? Praticamente no primeiro ataque do Santos. Né? Porque a partir daquele momento, por exemplo, um jogador como Felipe Bastos já passou a fazer falta. Né? Porque a gente viu no primeiro tempo a dificuldade do Sport, né, em sair, a construir a saída de bola do Sport, a dificuldade que você tem com o Ferreira, com o próprio David, que assim esteve muito mal hoje, né? Um cara que também vem caindo de produção, assim como o Felipe Bastos vinha caindo de produção nos últimos jogos e por isso foi para o banco. David também vem jogando muito mal e hoje, para mim, esteve muito mal em campo. E o Sport ficou, teve essa dificuldade, né? E demorou a conseguir, de alguma forma, pelo menos tentar incomodar minimamente o Santos, o que só veio acontecer ali na reta final já do primeiro tempo, né? Teve aquela jogada ali pela esquerda com o Rogério, uma finalização de Hernani, acho que já com 38 minutos ali, 36 minutos, enfim. Mas o Santos também não fazia uma grande partida, não, longe disso. Talvez até pelo gol ter saído cedo, Fred. O Santos modificado, né? É bom falar, né? Pelo menos foram três mudanças, eu acho, no time titular, né? O Cuca tirou alguns titulares. E a sensação que eu tive é que o Santos, por ter feito o gol muito cedo, também deu aquele ímpeto que seria natural ter, até pela presença da torcida, né? É bom dizer que a torcida do Santos chegou junto, né? Transformou a Vila naquele velho caldeirão. Fazia tempo que a Vila Belmiro não recebia um público tão bom, né? Os 16 mil ingressos colocados à venda foram vendidos, né? A torcida já começa a perceber que o trabalho de Cuca começa a surtir efeito. O Santos ganhou do Cruzeiro dentro do Mineirão, foi levando no tempo normal. Teve uma injeção de confiança nesse time do Santos, mas apesar de tudo isso, não fazia uma grande partida o Santos. E chegou ali num ponto do primeiro tempo que o Sport, em algum momento ali, não vou dizer que o Sport esteve melhor do que o Santos, mas esboçou ali no final do primeiro tempo estar melhor ali na reta final, quando teve esse lance de Hernani, depois teve outra, uma jogada ali com o Rogério, com o Marlon, enfim, tentando movimentação os dois. Eu não sei se você concorda, Fred, eu não me alongar tanto aqui nessa primeira análise, que esse primeiro tempo, em algum momento ali, a gente já começou a ver algum efeito disso que você falou, de sinais, alguns pontos de melhoras do esporte já naquela reta final do primeiro tempo.
Lucas, eu diria que é justamente esse recorte que eu considero que é o recorte em que a gente viu a possibilidade do 1-1. É o recorte do fim do primeiro tempo até uns 5 minutos, 10 minutos depois da expulsão, 5 minutos depois da expulsão de Rogério. Porque mesmo com o Rogério expulso, o Sport ainda demorou um pouquinho a ceder, digamos assim, à fragilidade numérica. Então, o Sport foi melhor que o Santos nos 15 minutos finais do primeiro tempo e até a expulsão de Rogério. Porque, na verdade, o Sport só sentiu essa expulsão quando o Cuca começou a mexer, a colocar seus titulares em campo para jogar por ali, para jogar pelo lado direito do Santos e esquerdo do Sport. Então, o Sport teve esses dois lances que você falou na reta final do primeiro tempo e teve pelo menos três chances no início do segundo. Ah, o Santos também teve, mas a chance que o Santos teve foi uma bola horrorosa que furou no meio de campo e permitiu que houvesse uma finalização cara a cara com o Magrão. O jogador do Santos pegou completamente errado e a bola foi para longe. E são esses errinhos do Sport, depois eu vou me aprofundar neles, são esses errinhos que também impedem e dificultam a análise do todo. Porque veja o que eu falei agora, que o Sport foi superior ao Santos por um recorte razoável do terço do jogo, que é do fim do primeiro tempo, a expulsão de Rogério, isso é basicamente um terço da partida. Então o Sport teve pelo menos duas chances claras no segundo tempo. Aquela bola que Hernani enfiou para Rogério, Rogério optou por entrar dentro da área conduzindo, batendo de esquerda pela rede lá de fora. Acho que o ideal era ter cortado para a direita. E teve outra chance claríssima, que foi o escanteio que Marlone cobra e Felipe Bastos dá aquela desviadinha no primeiro pau, a bola passou rente à trave. Ainda tiveram algumas outras chances aí de menor iminência de gol, né? A cabeçada de Rogério, o chute fora da área de Rogério, o chute fora da área de Morato. Então, assim, veja como esses erros custam caro. O Sport se recuperou no jogo, dominou o jogo por um certo momento, mas o Santos teve uma chance tão clara, ou até mais clara, que a do Sport. Por quê? Porque são erros individuais, são erros de desatenção, são erros de quem está nesse buraco que o Sport está, de novos jogos sem vencer, que comprometem muito. Então é isso, Lucas. Para mim, o recorte que sinaliza o melhor momento do Sport no jogo e nas últimas semanas, tá? Mais do que no jogo. O Sport desse um terço de partida foi o melhor Sport desde a Copa. Desde a volta da Copa. E
aí?
Esse é o ponto positivo que deixa para mim da partida, porque os erros, a falta de cuidado, a desatenção e outros problemas, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar, problemas crônicos, mas esses têm custado muito caro, têm impedido o esboço de reorganização do Sport.
Isso, Fred. E assim, é isso. Teve esse recorte do primeiro tempo, esse que você falou, e você já avançou um pouco mais, que era justamente o que eu ia falar, que era a expulsão de Rogério, né? Esse é outro recorte importante, porque apesar do Sport ter mantido um futebol interessante, mesmo depois dessa expulsão por um tempo ali, mas foi muito danosa também. Assim como o primeiro gol, a expulsão de Rogério, e ao meu ver, uma expulsão absolutamente injusta e que causou, enfim, prejudicou demais o time do Sport. Rogério, o replay, é claro, ele tenta pegar a bola. Não foi uma falta violenta, eu não vi motivo para aquela expulsão. A verdade é essa.
Lucas, inclusive, só para a gente não se estender desse assunto de expulsão, para encerrar logo ele aqui, vi muita gente mesmo, naquele piloto automático de considerar burrice de Rogério. Tá? Porque Rogério é um jogador que ele é sempre criticado por essa burrice dele, digamos assim. Aí todo mundo lembra da expulsão na final da Copa do Nordeste contra o Bahia, lá em Salvador. Tá muito viva na cabeça das pessoas, mas não dá para culpá-lo. Não dá para culpá-lo. Se fosse qualquer outro jogador, o próprio torcedor do Sport não estaria colocando a culpa nele.
É um erro. Eu até achei falta. Até achei falta, mas uma falta absolutamente normal, que não era nem para amarelo, de jeito
nenhum. É, falta de jogo.
Eu sei que ele recebeu o segundo amarelo, mas foi uma falta. Ele foi visando a bola, inclusive. Ele tentou fazer a alavanca para tirar a bola e não conseguiu. Ficou muito claro.
Não era um lance. Então, não era um lance de extremo risco. Não foi violento e não foi nem intencional. Dessa vez, é 98%, 99% de responsabilidade do árbitro. O que as pessoas queriam que o Rogério tivesse feito ali era não ter brigado pela bola. Só que a função dele é brigar pela bola. Então, ele fez a parte que lhe cabia.
E é um erro que prejudica muito o Sport, porque você perdendo do Santos de 1-0 na Vila, o time, no momento que o time vivia um bom momento e você ficar com um jogador a menos, para ir buscar um placar com 10 na Vila Belmiro, né, nesse atual momento que o Sport atravessa, aí ali ficou praticamente impossível, né? E assim, Fred, a reta final é como você falou, quando o Cuca manda a campo um jogador como o Rodrigo, por exemplo, que é uma joia, que inclusive já está vendido para o Real Madrid, não é por acaso que esse menino está vendido para o Real Madrid, né? Você vê em dois lances, teve o gol que foi impedido, que eu fiquei até na dúvida se estava impedido mesmo aquele gol anulado do Santos, um lance muito difícil, que ele deu um passe espetacular, foi ele que possibilitou aquela jogada, e depois ele aparece para fazer o segundo gol, que ali praticamente fecha a conta, né? E aí, Fred, nesses lances, né, sobretudo nesse segundo gol, aí é que eu acho que vem também, a gente apontou aqui alguns fatores positivos, acho que tem outros que a gente pode analisar durante as avaliações individuais de jogadores, mas alguns velhos erros que, assim, continuam, e claro que iriam continuar, seria muito difícil que Eduardo conseguisse mudar o time da água para o vinho num jogo. E o cara não é mágico, o cara é treinador de futebol. E ele pegou um Sport em terra arrasada. Então, velhos erros foram repetidos. Né? Alguns pontos negativos, né? O Sport ainda espaçado em alguns momentos. Faltou aquele ímpeto, a coisa da pegada que ele cobrou tanto nos treinamentos. Aquele segundo gol é muito claro. A postura do Ronaldo Alves ali, a passiva de Vink, uma passividade impressionante naquele segundo gol do Santos, né? E em muitos momentos ainda o Sport com essa dificuldade de a falta de compactação mesmo, né? Porque não tem ainda uma cara, perdeu completamente aquele ajuste de time, né? Tá bagunçado ainda, né? Teve momentos hoje, mas é sinal de que Eduardo vai precisar, é lógico que ele vai precisar trabalhar muito em cima desse time. Tem que ser urgente, porque já tem um jogo contra o América Mineiro batendo na porta aí, jogo chave. Mas não dá para cobrar do cara em dois treinamentos, em dois dias de trabalho, mudança da água para o vinho. É um esporte que a gente não é por acaso que o esporte está nessa situação.
Lucas, antes da gente partir para as análises individuais, eu queria te perguntar se já deu para identificar DNA de Eduardo nos 90 minutos. O que é que a gente já viu que a gente pode dizer, ó, a gente viu um DNA de Eduardo aqui, além, obviamente, das mudanças.
Alguns pontos, Fred, que eu acho que assim, que até se confundem um pouco com as análises individuais. Por exemplo, para mim, a própria evolução, eu acho, de Marlone, tá? Um cara, o posicionamento que ele teve hoje em campo, a gente sabe o quanto o Eduardo conhece bem Marlone, né, que jogou com ele muito bem em 2015. Mas hoje eu vi um Marlone muito mais livre, com liberdade de sair para um lado para outro, de aparecer no meio, né? Por sinal, foi escalado aberto na direita, né? Inicialmente com o Rogério aberto pela esquerda, já foi o dedo de Eduardo aí também, botando o Rogério aberto pela esquerda, que é onde ele rende melhor realmente, e até conseguiu sair algumas jogadas por ali. Quando a gente fala, destaca aquela reta final do primeiro tempo, o Rogério teve um papel importante naquele momento ali. Então, assim, você já consegue pensar, né, o dedo de Eduardo em algumas situações. Agora, na essência, é o que eu falo, aquele gol inicial, ele talvez tenha tirado a essência do que a gente pudesse ver de Eduardo com mais clareza nesse jogo, que era um time mais compactado, mais forte, mais bem protegido, vamos dizer assim. Quando você leva um gol com um minuto e pouco, você entrou em campo para ser mais protegido e leva um gol com um minuto e pouco, então esse plano já vai meio que por água abaixo, né? Então é isso, Fred. Eu acho que quando a gente for analisar os jogadores individualmente, isso vai ficar mais claro ainda.
Bom, a gente já vai seguir agora para as análises individuais, mas antes eu vou deixar logo uma dica para o torcedor do Sport nesse domingo. Vai ser necessário ver muito jogo nesse domingo. Para o Sport diminuir o dano dessa derrota, ele vai ter que torcer para que seus adversários diretos pontue o mínimo possível. Por exemplo, logo pela manhã, Atlético Paranaense e Flamengo. O torcedor do Sport tem que torcer para que o Flamengo pelo menos empate com o Atlético Paranaense. Cruzeiro e Bahia vai ter que torcer para o Cruzeiro. Vitória e Palmeiras tem que torcer para o Palmeiras. A lista é enorme, tá? Porque se essas equipes elas pontuarem o mínimo possível, tem dois confrontos diretos na rodada: América Mineiro e Fluminense, e na segunda-feira Vasco e Ceará. Tem que torcer para esses jogos serem empate e assim, aos pouquinhos, tentar minimizar o dano para começar o segundo turno na confusão. Não começar o segundo turno com dano. E aí a dica que eu dou, Lucas, é, desde cedo, já que tem jogo às 11 da manhã, entrar logo no site da Pizzaria Atlântico, pizzariaatlantico.com.br, e escolher, primeiro escolhe o almoço, pode ser um filezinho parmegiano, frango parmegiana, filezinho ao molho madeira, um chateaubriand. Você escolhe seu almoço, o que quiser, se quiser sobremesa, pode incluir refrigerante, faz lá o seu combo, e na hora de pagar, você vai lá e diz, opa, tem um códigozinho aqui. Se for para receber em casa, você vai lá e coloca o código Atlântico45, tudo em caixa alta. Você vai ganhar 20% de desconto. Mas se estiver disposto, se estiver com a coragenzinha para ir buscar o pedido em uma das unidades da Pizzaria Atlântico, e é só coragenzinha mesmo, porque tem Pizzaria Atlântico em quase toda a região metropolitana do Recife, aí você usa outro código, o código PEGALEVE45, também em caixa alta. Por que essa dica? Porque o desconto vai para quase 30% em toda a sua compra. Não é só na pizza, não é só no almoço, não é só. É na compra toda. O que você sair colocando dentro da compra, ela está inclusa no pacote. Melhor do que isso não existe, né, Lucas?
Não existe, e aí fica a dica até, porque amanhã é o seguinte, com esses jogos cedo, Fred, e jogos que, por exemplo, para o torcedor do Sport, já que se é o Tele do Sport, interessam diretamente, o cara faz o primeiro pedido e já garante o almoço, né? Quando for de noite, vai fazer o motoqueiro das duas viagens, porque a rodada se estende e de noite, domingo à noite é o quê? É clássico, né? A velha pizza de domingo à noite, então não tem problema não. O motoqueiro das duas viagens, você economiza aí 30% de um pedido, 20% de um pedido, mais 20% do outro, já dá 40%. Se for buscar, isso pode chegar a 60%. Veja a economia, se fizer os dois pedidos. Então, tá aí a dica do Domingão.
É isso. E aí, vamos aqui fechar a conta pro torcedor do Sport, tá? Veja só, perdeu do Santos. Tá paradinho ali no campeonato, atolado, não consegue se movimentar. O cenário é: Flamengo vence Atlético Paranaense, Inter vence Paraná, Cruzeiro vence Bahia, Palmeiras vence o Vitória, Fluminense e América Mineiro empatam. Se tudo isso acontecer, a
E
derrota
São
tá
Paulo?
anulada.
E
E
falou
São
São
Paulo vence
Paulo?
a Chape, né?
São Paulo vence a
Falei,
Chape.
esqueci. São Paulo vence a Chape e Atlético Mineiro vence o Botafogo. Pra ficar completo. Se tudo isso acontecer no domingo, a derrota tá anulada. Anulada. A rodada, ela deixou de existir. Esse telecast aqui, você nem ouviu durante a semana. Se você tiver escutando durante a semana e aconteceu todo esse resultado aí, parou aqui. Então, você descartaria uma rodada do Campeonato Brasileiro na qual você perdeu de 3 a 0. Então é o seguinte, imagine você toma 3 a 0 na rodada e descarta essa rodada. Isso me lembra, sabe o que, Lucas? Não chega a ser esporte não, mas é parecido. Apuração de escola de samba. Apuração de
É
escola de samba, o cara
competição,
tá
né?
lá. É, 10, 10, 10, 10. Aí na quinta nota, 8,7. Cara, te tomei no cu. Não, descarta. Anula. E não entra nem pro desempate essa nota, ela é jogada fora. Na escola de samba, a melhor e a pior nota é jogada fora. Então, quem sabe aí, torcedor do Sport, nesse domingo e completando a segunda-feira, consegue secar o suficiente para anular a rodada. E se for secar ou não, a gente já sugere aí Pizzaria Atlântico, pizzariaatlantico.com.br. Mas vamos então pro que não dá para descartar,
Lembrando, né,
que
Fred, que para
diz
botar o código é sempre em caixa alta, né?
caixa alta. Caixa alta. Vamos
Atlântico
para as.
45 e pega
E
leve
pega leve
45.
45. Vamos para as avaliações individuais dos jogadores. Tem um seguidor nosso, seguidor meu, ouvinte nosso, Kleber, que ele diz que Magrão, pela segunda temporada consecutiva, caminha para ser o pior goleiro da Série A. Eu começo perguntando, Lucas, você viu alguma participação de Magrão nessa derrota, alguma influência de Magrão nessa derrota?
Primeiro gol não, terceiro não, talvez no segundo. A bola foi ali dentro da pequena área, mas também difícil, difícil. Eu vi mais falha ali de Vinck, de Ronaldo Alves, sabe? Não enxergo, não coloco na conta de Magrão, não, esse resultado de hoje, não.
Eu também
Nem de
não.
longe.
Eu também não. Esse gol que o Sport tem levado, que esse segundo gol, o Sport tem levado. Tá? Tem sido um problema do time. Magrão, olha só, eu olhando o lance, eu não sei o que daria para ele fazer, não, mas tem sido muito recorrente esse gol. O Sport levou esse gol do Fluminense, levou esse gol da Chapecoense, levou esse gol do Central na semifinal do Pernambucano. É um gol
É.
repetido, assim,
Talvez, Fred,
mas.
a postura de Magrão especificamente ali tenha sido um tanto passiva, sabe? A gente espera de um goleiro, às vezes, uma agressividade, um punch a mais ali naquele momento. Uma bola ali muito próximo dele, né? Mas enfim, é como eu disse, eu vejo
Ele é
mais erro
passivo nesse,
dos defensores.
nesse tipo de lance, mas eu sinceramente não coloco nenhum traço aí para Magrão, não. Pelo contrário, inclusive no primeiro tempo ele defendeu uma bola de
Exatamente.
Gabigol,
Com o pé,
bola que ali
defesaço.
acabava, não, esse esboço de reação que a gente falou nem teria existido. Mas
Isso.
seguindo as avaliações, como é que você viu Vinck e Sander, os dois laterais?
Eu achei horrível. Não gostei da partida de Vinck. É um cara, inclusive, que eu tenho meio que pegado no pé, porque para mim é reserva. Eu acho que Prata, com toda a sua limitação, é titular nesse time do Sport, tá? Não consigo ver Vinck jogando, não, porque é um cara que, em tese, tem seu ponto forte no ataque. Mas qual foi a jogada que Vinck construiu? Onde é que a gente tá vendo Vinck fazer a diferença lá na frente? E na defesa é muito frágil defensivamente. Então é um jogador que para mim não pode ser titular do Sport, não.
Só deixando claro, ele treinou como titular, mas no treino ainda da quinta, o Prata, ele sentiu e sequer viajou, tá? Mas eu acho que mesmo que não tivesse sentido, ele seria reserva, mas concordo com você, Lucas. Para mim, Prata parte como titular, porque o time já tem muito problema de marcação.
É mais seguro.
Para você ter que sustentar um lateral frágil. De fato, eu acho que Vink cruza a bola bem. Eu acho que ele até tem uma chegada interessante, mas não paga a conta, ainda mais para o Sport no jeito que está. A dupla de zaga.
Isso. Sim, eu nem Ronaldo falei Alves. De Sander, né? Eu nem falei de Sander.
É, porque
eu
acho que Sander foi...
Rapidamente, foi razoável. Ali,
não... foi Sander,
é.
Né?
É. Um cara que não comprometeu, mas também fez aquele feijãozinho com arroz, o básico dele.
É. Aquele 1-2 que ele passou a levar muito ali, foi na expulsão de Rogério. O lado tava aberto. O Marlone não acompanha esse 1-2 também, é outro problema. Então, também não tem nem reserva, Sander. Então o cara já não pode nem avaliar. Porque é o cara complicado. Não tem nem reserva, velho. Então é Sander mesmo e pronto. Jogando bem ou jogando mal, a gente não vai nem ter muito o que discutir. Ronaldo Alves, inseguro mais uma vez, Lucas?
Achei. E até Hernando, viu, Fred? Eu achei que Hernando hoje deu umas farrapadas. Ele que tem sido o zagueiro mais regular do Sport. Em alguns momentos, o próprio gol teve uma postura ali passiva. Teve um lance que agora está me fugindo a memória qual foi exatamente, mas que ele sobrou, ficou vendido, olhando para a bola. Uma bola levantada na área. Acho que foi, não sei se foi Gabigol que perdeu. Ele
foi
ficou
olhando. Foi
uma
bola no primeiro tempo ainda.
Foi no primeiro tempo.
Foi
que o cruzamento na área.
Totalmente perdido. Tinha três jogadores do Sport na área e os três erraram o tempo de bola. E a cabeçada olhando na pequena área foi pra fora.
Hernando olhando pra bola. Erro infantil isso. O cara cabeceou sozinho. Né? Não existe um lance daquele. Né? Então, assim... acho que Ronaldo... começo até a pensar, Fred, numa possibilidade, sinceramente, de Durval entrar nessa briga aí, viu? Porque Durval, nas poucas oportunidades que teve, não jogou mal, tá? É um cara que vem aí no banco e tal, mas... Enfim, eu acho que esses zagueiros, a dupla de zaga do Sport hoje não joga, não tem tido um desempenho para você sequer cogitar um possível retorno de Durval, tá? Eu acho que já começar a pensar aí. Hoje, eu acho que Ronaldo Alves é o mais ameaçado pela sequência de erros que vem tendo nos últimos jogos, pela postura passiva, esfarrapada, essa insegurança que você citou em alguns momentos. Até um parêntese, né, em relação a Durval, para não deixar passar, foi extremamente aplaudido, né, teve seu nome gritado ao final do primeiro tempo, quando o Sport estava descendo. É um cara que tem um reconhecimento muito grande, né, do torcedor do Santos. Inclusive tem o rosto dele pintado no CT. Então, talvez as pessoas aqui não tenham a dimensão do que Durval representa lá para o Santos. Foram muitas temporadas, né? Ficou aquela imagem da final do Mundial, né, a falha dele lá no drible de Messi e tal, mas o torcedor do Santos respeita muito o zagueiro titular do título da Libertadores, né, de 2011. Então só esse parênteses para não passar batido, mas eu acho isso, Fred. Essa briga, para mim, volta a ficar aberta aí no miolo de zaga do Sport.
E aí, Lucas, a gente chega no setor que, para mim, ele precisa de contratações urgentes, assim, contratação para, se possível, jogar quarta-feira. Lógico que é impossível que isso aconteça. Teria que chegar o jogador na segunda, já regularizado, mas não dá para continuar. Para mim, ficou muito claro que o Sport não tem como continuar. E eu falo aqui, repito aqui, uma frase de Celso. É uma frase muito, muito definitiva. É extremamente simbólico da situação do Sport o time ser completamente dependente de Felipe Bastos. E hoje ficou claro que é. Você falou isso no seu comentário.
Pois é.
Então a gente vê David errando muito. Ferreira, para mim, foi melhor que David na partida.
Foi
melhor que David. Tanto que ficou, né? Eduardo também deve ter visto isso. Ficou, brigou bem pela bola. Depois saiu, né, com câimbras, muito tempo sem jogar uma partida inteira, acontece.
Mas... O que não quer dizer, né, Fred, que tenha nível para ser titular do Sport.
Exatamente. Neto 500, Moura, Neto Moura tem os problemas que a gente sabe. Nonó não se coloca à disposição para jogar. Eu sempre trago soluções, sempre tenho uma opinião. Eu não sei que dupla de volantes eu escalaria quarta-feira contra o América Mineiro. Eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Então, é grave, tá? É grave. E aí tem mais um jogador que, inclusive, eu vou colocar aqui nessa lista desse problema do meio de campo, que é Gabriel, que para mim voltou a jogar mal, tá? Vem jogando mal, vem cometendo erros também graves. E para mim, se há interrogações sobre David, sobre Ferreira, sobre Felipe Bastos, sobre Neto Moura, também deve haver uma interrogação sobre Gabriel. Lembrando que nos treinos com o Eduardo Batista, Michel Bastos já foi deslocado para essa função. Então, eu sinceramente começaria a considerar bem, bem alta a possibilidade de Michel Bastos ganhar a posição de Gabriel, ou até de os dois ficarem. Só que se os dois ficarem, eu não tenho a menor ideia de quem seria o volante de contenção para sustentar, para dar base a tudo isso. David, Ferreira, é muito difícil. É muito difícil. O Sport precisa demais de contratações no plural, tá? No plural, para ajustar esse setor. Não sei qual é a tua visão, Lucas, se tem alguma coisa a complementar, seja sobre os volantes, seja sobre Gabriel.
Fred, eu concordo em relação a Gabriel. Eu acho que já vem devendo também há algum tempo, viveu bons momentos, mas já vem devendo. Acho que pode ser, sim, uma opção essa entrada de Michel Bastos pelo meio. Uma coisa que a gente vinha cobrando desde a chegada de Michel Bastos e nunca aconteceu, né? Estranhamente, para mim, nunca aconteceu, né? Fica ali restrito a uma faixa do campo, imprensadinho ali pela esquerda, joga até meio torto, ele que é canhoto, enfim. Acho estranho e acho que poderia, sim, ser feita essa experiência com o Michel Bastos no meio. Em relação aos volantes, eu acho que eu só teria uma certeza, Fred. Eu acho que nesse jogo contra o América, Felipe Bastos tem que voltar a ser titular, né? Ficou muito claro que a melhora do Sport coincidiu com a entrada dele no segundo tempo. Por mais que o time já tivesse tido um crescimento na reta final do primeiro tempo, mas a entrada dele, você vê que visivelmente qualificou a saída de bola. Queira ou não, é um jogador que deixa a desejar um pouco na pegada, ali, né, as críticas que são feitas com a bola no pé, é meio blasé em alguns momentos, mas do setor, é isso que você acabou de falar aí, é muito carente. As contratações para esse setor são para ontem. Então você abrir mão de um jogador que, queira ou não queira, tem uma qualidade, porque ele tem uma qualidade no passe. E a grande dúvida aí, essa interrogação com ele, porque David foi muito mal, um cara que já fez bons jogos, mas realmente vem caindo muito em produção e hoje foi péssimo. E Ferreira, assim, concordo contigo que foi melhor do que David hoje, mas está muito claro também que é um jogador extremamente limitado. Tem muita limitação.
Ronaldo era titular do Sport.
É verdade.
Ronaldo era titular do Sport hoje. Fabrício, talvez.
Fabrício, talvez. É muito grande. Eu não sei que David seja tão mau jogador, até porque já mostrou o contrário. Fez alguns bons jogos, mas jogou muito mal hoje.
Vem jogando mal. Então, assim, eu não sei como são os contratos de Fabrício. Fabrício acabou de sair, seria loucura pedir de volta. De Ronaldo, tá? E até surgiu na imprensa gaúcha uma notícia de que há uma chance do Inter devolver Richelli. Veja, se isso acontecer,
esse seria um seu reforço.
Pode botar o tapete vermelho. Pode colocar tapete vermelho.
Já tá chegando
em final de agosto. O Inter não utilizou até aqui, dificilmente vai utilizar, ele tá fora de forma. Então, meu amigo, eu estenderia tapete vermelho. Mas eu, só deixando claro, essa notícia veio de Porto Alegre. Eu não sei como é que seria a questão do clima. Porque negociação não tem problema algum, porque ele segue jogador do Sport. E até onde eu sei, não tenho certeza também, mas ouvi essa informação, quem paga o salário dele ainda é o Sport. Não tenho certeza absoluta disso, não.
Eduardo Batista é um cara que conhece bem Richelli, né? Trabalhou muito.
Exatamente. Eu acho que...
E pode poderia entrar nesse circuito aí, né?
Poderia ter uma conversa dizendo o seguinte, ó, vem, termina o ano aqui, e o que precisar para liberar o tema. Mas enfim, isso a gente deixa para depois. Lucas, e para finalizar, o trio de ataque, que você até já pontuou, você já fez um elogio ao Rogério, você já fez um elogio ainda maior a Marlone, e concordo, acho que ele flutuou bem. Até engraçado porque na primeira passagem, na única passagem, né, de Eduardo no Sport, ali em 2015, assim que Eduardo foi embora, Eduardo estava naquela fase bem totó, né? Os jogadores não flutuavam muito. E Marlone estava perdendo espaço com Eduardo. E assim que Eduardo foi embora, Falcão chegou e deu um pouquinho mais de liberdade para Marlone. Marlone chegou a dar a seguinte entrevista. Na época ele falou assim: Falcão foi jogador, bastou um treino, rapaz. Bastou um treino que viu. Até uma indireta em Eduardo. Mas dessa vez Eduardo fez isso, né? Marlone com liberdade. Jogou na direita, mas na direita foi onde ele rendeu pior. Pelo meio e até na esquerda ele foi talvez até o destaque do time em campo. Só teria dúvida de escolher Marlone o melhor em campo, porque no gol anulado do Santos, que foi até erradamente anulado, e no segundo gol do Santos, Marlone não acompanha a conclusão da jogada. E no primeiro gol, ainda que tivesse um jogador próximo a ele, era para ele também ter chegado ali. Ele era o cara que poderia ter acompanhado Sacha. Então, por isso que eu também vou fazer aqui elogios com limitações para Marlone. E o Brocador, reestreia, para mim foi até uma reestreia também. Eu acho que esses três aí ficam com nota de 5 para cima. Porque a Hernani conseguiu se movimentar, deu uma bola de gol para Rogério não fez. Finalizou, tentou trabalhar, não foi um jogo simples para se jogar, mas parece que o Sport tem, finalmente, na temporada, uma referência ali, né? Tem alguma coisa a acrescentar sobre esse trio de ataque? Marlon e Rogério, você já tinha falado, né?
Exatamente, Fred. Tenho não. Acho que eles dão uma sensação de que é um setor que pode evoluir muito com o Eduardo, sabe? É um time que pode... Enfim, os caras chegaram nem só com o Eduardo, porque começaram a jogar juntos agora, né? No caso, com a entrada do Brocador. Eu só queria pontuar...
E Morato entrou bem também, né?
Pois a entrada de Morato. Porque é o cara que entra e mostra uma qualidade, né? Apesar da bobeira lá, o cartão besta que levou, né? Jogar a bola no chão na frente do bandeira ali.
Sem mas, razão, assim, né? O replay ainda desmoralizou.
Completamente infantil, né? Mas, enfim, falando de entra que mostra uma qualidade do passe, velocidade, uma agilidade que pode... já entra nessa briga aí com o próprio Rogério, enfim. E a gente começa a ver uma perspectiva para o setor que era o setor mais carente do Sport, né?
É isso. Eu vou terminar a frase que Cássio me falou durante a derrota para o São Paulo. Cássio falou o seguinte: olha, não pode esperar mais a demissão do treinador, porque tem que demitir o treinador para chegar. Não vai ter o que fazer contra o Santos, perder do Santos, mas o time já tem um passo dado para quando enfrentar o América na Ilha, já está mais pronto a vencer. E eu até complemento dizendo o seguinte: América, Botafogo, Paraná, América na Ilha, Botafogo fora, Paraná na Ilha. O Sport precisa desses três jogos, e acho que logo depois é Bahia fora. O Sport tem um início de segundo turno em que ele vai poder se reorganizar, que ele vai poder se reequilibrar. E aí não tem mais margem de erro, tá? Se não ganha do América, chegar à 10ª partida sem vitória, começa a lembrar o Inter, e quando o Inter foi rebaixado, né, que passou um longo período sem vencer. Não dá para jogar o brasileiro assim, tá? O Sport chegou nesse momento ao limite extremo, extremo. Não tem mais como passar uma rodada sequer sem vencer. Se ganhar do América, há uma perspectiva de volta para o eixo e de voltar para um campeonato que ele deixou de disputar, que é o campeonato da permanência. O Sport hoje faz uma campanha de saco de pancada. Uma campanha pior do que foram os 7 primeiros jogos, os 9 primeiros jogos do Ceará. Né? Então...
Café com leite, né?
Café com leite. É o Ceará no meio do campeonato.
Continua sendo.
Então,
apesar de isso que a gente falou, na frieza dos números, 2,27 é café com leite.
Tem que... Ou recomeça quarta-feira, ou a chance de desse espiral negativo virar um colapso absoluto é completo. O Sport é um candidato ainda em condições parecidas com Vitória, com Atlético Paranaense, pela diferença de pontos, com Chapecoense, com Vasco, mas se não voltar para o campeonato, esse discurso aqui, que é o último discurso, né, que é nivelar com outros times fracos, esse discurso também vai se desmontar.
Então, ou é seja, isso. Quarta-feira, valeu, Lucas. Final do campeonato, né, Fred?
Final do campeonato. Não tenho a menor dúvida disso. E numa situação muito ruim, tá? Muito ruim, porque o América vem para cá sabendo disso. Já joga muito fechado e vem para cá fechadíssimo, mas não é possível, como diria Cássio Zirpoli, que Matheus Ferraz não vai devolver pelo menos um penaltizinho pra turma. Valeu, Lucas. Valeu, Rodrigo, aí pela base. Vamos em frente. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Tem um podcast aí, Raiz, para passar limpo esse primeiro turno. E eu sei que torcedor do Sport que chegou até aqui é porque é daqueles que encaram todas as pílulas vermelhas do podcast e na segunda-feira tem uma dosezinha extra delas. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.